os brasileiros têm muitas vontades, desejos. Uma parte considerável dos brasileiros tem um desejo: se transformar em funcionário público. Uns tentam pela via do apadrinhamento e outros pela via mais séria: fazer um concurso, virar funcionário de carreira, seguir uma carreira como funcionário público. E a demanda é grande. Para falar um pouquinho sobre concurso público, perfil de quem faz, quais são os concursos públicos que estão disponíveis, como funcionam os critérios de um concurso público, eu tenho aqui comigo o advogado, mestrando em Ciências Sociais, professor também universitário, de pós-graduação, Aparecido Machado. Ele também é empresário no setor exatamente de educação e preparação para concursos públicos. E é com ele que eu converso agora. Doutor Aparecido, antes de mais nada, boa tarde e obrigado por aceitar o nosso convite aqui.
Boa tarde, Gilson. É uma satisfação conversar contigo
no seu programa. Vou começar pensando que o senhor trabalha numa área de concursos públicos e o senhor recebe aqueles que têm o sonho de virar funcionários públicos, desejam virar funcionários públicos. Qual é o perfil das pessoas que procuram o concurso público?
Gilson, o perfil é o mais variado, desde pessoas formadas em nível médio, né, segundo grau, e pessoas nas mais variadas formações de nível superior, né? Isso vai de administração, engenharia, direito, enfim, as mais variadas carreiras aí de formação.
Doutor Aparecido, se eu fosse definir as pessoas que procuram concurso público e perguntassem por quê? É uma questão de se sentirem inspiradas, terem um perfil para o funcionalismo público? Ou não, é a questão de procurar uma estabilidade mesmo?
Olha, a questão da estabilidade, ela acaba sendo assim, preponderante, né? Estabilidade, até porque o ganho é considerável, bem maior do que na iniciativa privada. Na iniciativa privada, nem sempre a pessoa consegue a vaga, a colocação e com a remuneração, não tem a questão dessa estabilidade que tem no serviço público. E, então, são vários motivos. Estabilidade, status também, né? Além da estabilidade, o próprio status, né? Se disser assim, a pessoa é um auditor da Receita, é um funcionário do INSS ou um escriturário do Banco do Brasil, vale ressaltar até que está aberto o concurso para o Banco do Brasil, né? Isso causa, assim, uma classificação social que ela, por estar prestando um serviço público, né? O status, a questão do status.
Certo, respeito social por causa da carreira. Dentro
isso,
da máquina pública.
Respeito, a consideração, ela passa a ser alguém distinguida no meio social.
Agora, os concursos públicos. Como é que se abre um concurso público e qual que é a característica de ter juridicamente o concurso aberto? Quanto tempo ele vale? Como é que é o ambiente jurídico para a abertura de um concurso público?
Vamos pegar principalmente o nível federal, do governo federal, é onde ocorre o maior número de ofertas de vagas, né? Vale ressaltar que nesse ano agora a previsão é de quase 29 mil.
Então o governo federal é o que mais abre vagas?
O que mais abre vagas. Mas nós temos que observar que é nos três níveis, na esfera federal, estadual e municipal. E ainda além, nós estamos falando do governo federal, quer dizer, reporta-se ao executivo federal. Mas nós temos, né, além dos executivos estadual e municipal, os outros dois poderes. O judiciário também abre, não com o mesmo tanto de vagas igual ao executivo, mas o judiciário também é um que oferta um bom número de vagas. E depois o poder legislativo
então
também.
Então podemos dizer que o executivo é o maior empregador.
É o maior empregador, maior empregador.
Federal.
É federal. Então, no nível federal, indo na sua pergunta, conforme o órgão requisita, né, no caso federal, tem que passar para o Ministério do Planejamento, porque isso tem que ter uma previsão orçamentária. Tem que constar lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é votada, no caso do Congresso, no ano anterior. E tem que estar no orçamento, a previsão para que possa depois autorizar, tem que haver uma autorização, depois dessa autorização aí que o concurso é aberto conforme a necessidade do órgão, em toda essa previsão orçamentária que existe, né? E aí o concurso aberto tem que ter o edital, né? E desse edital, da publicação no Diário Oficial, tem que ter no máximo 60 dias para a realização da primeira fase do certame, que tem vários concursos que tem três fases, né? Duas, três fases, né? Então tem todas, que seriam as etapas, né? Objetiva, dissertativa, ou se alguma previsão, por exemplo, Polícia Federal, aí tem a parte prática também.
Entre,
né,
o edital que lança o concurso e a execução do concurso, em média quanto tempo?
No máximo 60 dias do edital, da primeira fase, da primeira prova, né? Depois aí as provas subsequentes, 30 dias, 60 dias, as provas seguintes.
Senhor empresário do setor, quando se abre um concurso, no edital de um concurso, é aí que começa a preparação ou tem pessoas que já se preparam para concursos que nem abriram?
Gilson, já existe, vamos falar do concurseiro. né? O indivíduo que busca a aprovação, que tem uma meta, que tem um sonho, porque na verdade é um sonho, né? Eu acho que ser aprovado em um concurso público passa pela realização pessoal, que é um sonho da pessoa. Então, para que ocorra um sonho, como em outras situações da vida, tem que haver planejamento, né? Então, a pessoa não pode sair dando tiro para tudo quanto é lugar, vamos dizer assim, tudo qualquer concurso que abre. Então, o ideal, o concurseiro, voltando à palavra do concurseiro, ele é um indivíduo que vem se preparando já há algum tempo. Os concursos top, assim, de primeiro nível, de salários mais elevados, aí, acima de 10 mil até 15 mil reais... de 2 anos a 2 anos e meio, ou até um pouco mais.
Se preparando para fazer o concurso.
Se preparando, né? E esse preparo é através de cursos preparatórios, os mais variados que tem. Hoje, além dos presenciais, tem telepresencial, tem a modalidade online, que está num grande crescimento no sistema EAD no país, né? Das mais variadas instituições que existem. Então, existe a comunidade, se ela não quiser se deslocar, ela faz a casa dela. Mas, além do curso, ela tem que estudar por conta, né? E hoje a previsão é que ela não fique só, e tem que estudar bastante, tem que dar duro ali.
Uma curiosidade, só um parênteses dessa fala do senhor. Existe aquele que é o profissional de concurso público? Ele passou no concurso, está fazendo outro, ele vai tentando cortar o caminho da ascensão pelo concurso?
Existe o profissional, que é o chamado concurseiro, como nós mencionamos, que ele começa num concurso. Isso até é uma dica, uma recomendação, existem várias dicas que a gente pode dar, né, do preparo, de tudo, que ele começa num concurso mais acessível, porque envolve custos. Ele tem custo para pagar do próprio concurso ali, né, da inscrição, ele tem, se ele for fazer um curso, do material que ele for comprar, dos livros ou apostilas, ou se ele for, né, vai pagar um curso preparatório, das viagens, que o indivíduo concurseiro, que é esse profissional, ele não vai ficar restrito só à região, à cidade, região ou estado. Então, hoje, o concurseiro, levando para um lado assim, profissional
do concurso,
ele presta concurso no Brasil inteiro. Nós temos vários casos aí de amigos, né, de conhecidos, de alunos, que então foram aprovados no Amapá, no Rondônia, no Pernambuco, na magistratura, Ministério Público, ou mesmo no Banco do Brasil, em outros órgãos, Polícia Rodoviária Federal, que inclusive a Polícia Rodoviária Federal também vai abrir já nesse ano
um concurso
com um número de vagas muito, muito bom. Então, ele porque ele tem que se manter. Então, se ele passa num concurso lá que ganha 3 mil reais, por exemplo, ele tem que ter recursos para continuar, né? E aí, aos poucos, ele vai treinando os concursos, tem disciplinas que são comuns a vários concursos, ele está ganhando a sua própria subsistência, até para ele se manter, né, nesse ritmo de concurso, e aí ele, com o decorrer do tempo, ele tem condições de melhor estar preparado para um concurso de maior exigência.
Muitos deles, duas perguntas em uma, eles são jovens, esses chamados concurseiros, e eles são solteiros? A ideia é de que tem que estar disponível para poder fazer o concurso em qualquer lugar do país?
A maior parte é. Pessoal aí na faixa dos 25, 30 anos, mas nós temos alguns, quando você pega magistratura, Ministério Público ou auditor da Receita Federal, nesses concursos vão chamar top de maiores ganhos, é um pessoal de uma faixa etária maior, acima aí dos 30, 35, 40 anos.
Alguns deles chegam a fazer um curso superior já visando o concurso público?
O ideal até, vamos pegar no direito, eu como profissional do direito até recomendo e observo isso um pouco mais, né, devido ao foco, a gente está focado nessa área. A gente observa que na faculdade, o aluno, o ideal é que ele já opte, né, se ele vai fazer para magistratura, Ministério Público, uma defensoria, procuradoria, ou se for alguém da área de economia, contábeis ou administração, que foque para as carreiras de auditor fiscal, né? Então, ele tem que estar já pensando, até porque o material que ele vai comprar, ele tem que, na verdade, Gilson, ele tem que estar respirando o concurso. Ele tem que introjetar, ele pensar aquilo, tem que estar dentro dele. Não pode ser uma coisa assim, abrir o edital e eu vou prestar o concurso.
Ele tem que saber selecionar o concurso
e saber
os limites dele e o perfil dele.
Tem que ter foco. Tem que ter foco. Ele não pode fazer uma coisa aqui, outra. A não ser que o concurso seja de correlatas, a maior parte das disciplinas sejam as mesmas, mas ele não pode ficar pulando de galho em galho. Que aí o sucesso dele vai demorar. Então tem que ter um foco, tem que ter uma disciplina, tem que ter uma rotina, até o lugar de trabalho ou de estudo, né, na casa dele, tem que estar tudo arrumadinho, o horário, sem interferência, sem barulhos, né? Ele, a mente dele, ele tem que estar preparado para isso, né? E está estudando lá, ao mínimo, 4, 5 horas por dia, para um pouquinho lá, 10 minutos, né, para poder respirar, tomar um ar e não se cansar, não se estressar, né?
Senhor presidente, quantos concursos, em média, abrem por ano?
Gilson, como nós falamos dos três níveis do Estado aí,
e dos poderes, né?
E dos poderes também, né? Então fica difícil dizer, mas mais de uma centena. Olha, acho que chega. Fica difícil, porque se você pegar o municipal, os municípios também, os 5 mil municípios, todos têm condição de fazer um concurso pelo menos cada ano, cada dois anos. Então fica difícil a gente quantificar isso, mas eu diria que centenas e centenas de concursos são ofertados, e com todo milhares ano. E milhares de vagas, todo ano. Você pega um concurso que vai sair do INSS, vai ter mais, a previsão de mais de 1 milhão de vagas, de candidatos, né? Com 5 mil vagas por aí, ofertadas, que precisa já há tempo, que era para ter sido chamado esse concurso, e vai ter então mais de 1 milhão de candidatos. Então,
bom, o senhor falou uma série de questões, inclusive algumas dicas sobre hora, quantas horas para estudar, ficar focado nos estudos. Quais dicas a mais o senhor daria para quem está nos ouvindo e fala, poxa, eu tenho tanta vontade de fazer um concurso público, como é que eu posso me preparar para isso?
Bom, ele tem que escolher a área, ou vai escolher carreira trabalhista, carreira policial. Então tem disciplinas distintas aí, de maior exigência, de maior peso, né? Carreiras bancárias, a INSS, ou mesmo nas carreiras jurídicas, né? Magistratura, Ministério Público. Ah, mas tem diferença de uma carreira para outra? Tem, né? Para o Ministério Público ou de Polícia, peso em penal, né? Enfim, cada um tem a sua exigência. Então ele tem que ter esse foco aí. Já falamos do ambiente
de trabalho,
de estudo. Se ele não conseguir na casa dele, ele pode ir numa faculdade ou num curso preparatório que tem lá salas específicas para estudar, porque não é suficiente, né? O material, escolher um material adequado, porque ele tem que estar, vamos dizer assim, de fácil assimilação, ele tem que grifar o material, selecionar, fazer resumos.
É porque ele não vai fazer pesquisa, ele vai estudar.
Ele vai estudar.
Tem que ter material direcionado para ele.
Até técnicas de memorização é recomendável, né? Ele está estudando para um concurso jurídico, então memorizar a Constituição, os artigos, fazer comparação, enfim, aquelas técnicas, aqueles macetes de memorização, é recomendável sim. Então, existe uma série de... A questão do edital, estudar bem o edital, né? Não pode ficar estudando, não deve ficar estudando disciplinas que não serão exigidas, vai perder tempo, né? Uma disciplina por dia, né? No máximo duas. No máximo. E tomar o cuidado de não tentar também esgotar todo o assunto de uma determinada disciplina, de determinada matéria, para depois começar o outro. Ele vai
sempre ficar revendo, revisando.
Revisando.
Um pouco em cada matéria.
Se ele está estudando hoje português, amanhã matemática, no outro dia, depois da manhã, a Constituição Federal. Enfim, para ele poder, até para o cérebro, para ele não cansar, para ele não estressar, né? Até porque ele tem que vencer o conteúdo, não só por isso, né? Senão chega no tempo, ele sabe muito bem de uma disciplina e fica a desejar em outras disciplinas, em outras matérias.
Senhor Aparecido, doutor Aparecido, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço a oportunidade, Gilson, de poder falar contigo sobre os concursos públicos.
Conversei com o advogado, mestrando em Ciências Sociais, também empresário do setor de educação e preparação para concursos, conversei com o Aparecido Machado. Falamos um pouquinho sobre o que é o concurso público, quem procura, as condições que são ofertados esses concursos, e também sobre como se deve preparar, as pessoas devem se preparar para fazer um concurso público.